Amém. Essa música que nós acabamos de cantar aqui me leva muito à minha adolescência, à minha juventude, quando eu não era nem mãe, né, recém-casada. A gente cantava muito e eu era do Ministério de Louvor lá na Ágape de Araçatuba, né? Eu ministrava louvor lá. E eu lembro que numa ocasião eu tive um problema, e eu tive um problema muito sério no ombro. E eu não conseguia erguer os braços. E eu tive o Pedro, e logo que o Pedro nasceu, aquilo lá complicou. Eu não podia erguer meus braços e eu tinha muita dor. E por vezes, à noite, o Júlio precisava pegar minha sogra, levar em casa, para que eu pudesse correr para o pronto-socorro. Ele me levava para o pronto-socorro e eu estava com os meus braços com muita dor, sem poder erguê-los. E eu precisava ir ao pronto-socorro e receber uma injeção para que meus braços pudessem mexer. E foi um momento difícil, porque eu estava amamentando Pedro e muitas vezes alguém precisava ajudar a segurar o Pedro para que eu amamentasse, porque eu tinha dor nos ombros. E naquela ocasião, eu orei muito a Deus e a gente descobriu qual era o problema e eu fiz o tratamento adequado. E eu orei a Deus, falei: Senhor, a única coisa que eu quero é poder erguer meus braços. Claro, carregar meu filho, né? Na ocasião eu tinha só o Pedro, mas eu quero muito adorar o Senhor e eu não conseguia. Eu não conseguia erguer as mãos. E por vezes eu precisava com o braço erguer a minha mão para poder conseguir erguer o braço. Erguer a mão para adorar o Senhor. E eu lembro que quando o Senhor me curou, eu comecei a falar, eu falei ao Senhor: eu nunca mais vou deixar de te adorar com os meus braços. Eu nunca mais vou deixar de te adorar com as minhas mãos. E depois, um tempo depois, eu tive um problema com as cordas vocais. E eu lembro que eu falei: Senhor, graças a Deus que as minhas mãos estão boas. Porque se eu não puder falar do teu amor com a minha voz, eu vou falar por sinais. Eu vou falar por sinais de Libra. E o Senhor trouxe cura também para a minha voz. E esses são os percalços que a gente sofre na vida. E muitas vezes a gente está com o braço aqui sem dor, o braço bom, a mão boa. Mas a gente não consegue erguer para adorar o Senhor, porque é tão comum erguer, não é? É tão normal a gente erguer o braço, então a gente ergue se a gente quer. Mas a gente não tem muitas vezes o entendimento que erguer e adorar as mãos é se entregar ao Senhor de maneira total e plena. E quando eu fiz aquele voto ao Senhor, que eu não passaria um louvor, um momento de unidade, de estarmos juntos, se eu pelo menos em um cântico não pudesse erguer as vozes, erguer as mãos e adorar o Senhor. E isso faz 26 anos. E eu continuo fazendo isso, para a honra e glória do Senhor. E hoje, quando começou esse cântico, através da voz da Patrícia, uma voz maravilhosa, abençoada, e Deus tem trazido, né? Trouxe a Renata, trouxe o André, trouxe o Daniel, trouxe a Patrícia, e vem trazendo as pessoas para se ajuntar a nós e nos tornar uma família forte. Hoje, quando começou esse cântico, o Espírito Santo me trouxe à memória aquele dia, há 26 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu pedi ao Senhor: Senhor, não me impeça, não me deixe não conseguir erguer as mãos para o Senhor. Então, meu querido, que você se lembre disso. E eu estou testemunhando, outro dia eu falei na célula, por que que a gente testemunha alguns perrengues? É muito melhor a gente testemunhar só aquilo que dá certo, não é? Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê tantas coisas dos homens e mulheres de Deus, tantas situações complicadas, e hoje eu vou falar sobre uma delas com você. E aí a gente fala assim: ai, mas é uma história que está escrito na Bíblia. Não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Tem. Tem muito a ver com a nossa vida. Porque nós também enfrentamos lutas. E em cada uma das lutas que nós enfrentamos, nós temos que entregar ao Senhor a condição de Ele nos consertar, a condição de Ele nos ajudar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode ajeitar e arrumar a nossa vida por nós mesmos. Mas nós não temos possibilidade nem de erguer uma mão, nem erguer um braço, se não for pela vontade do Senhor. Então, que você não se limite a adorar ao Senhor sem levantar seus braços, mas que você o adore com tudo que você é e com tudo que você tem. Amém? Não precisa ter vergonha de quem está do teu lado. Não precisa ter vergonha do marido, da esposa. Às vezes acontece isso. Mas adore o Senhor com todo o seu ser. E hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre entrega. Mas antes de eu falar sobre entrega, eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa corajosa? Você é corajoso, homem? Mulher, você é corajosa? E talvez você vai falar assim, depende, né, pastora? Depende da ocasião, depende do motivo, depende eu sou ou não. E é verdade, depende. E não só depende da ocasião, às vezes, que a gente se considera corajoso, mas também as várias facetas da coragem. Tem várias maneiras de ser corajoso. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas coragens que muitas vezes a gente não tem. Ou uma coragem que a gente tem na hora errada, quando a gente devia ter ficado na nossa, recuado, ficado quieto, e a gente achou que a gente era corajoso o suficiente. Então, eu queria começar falando de uma cena que a gente viu, eu não, me contaram, né? O Pedro e a Vitória viu, depois a Renata viu, o Otávio viu, algumas pessoas viram, e aquilo lá começou a construir no meu coração. O Espírito Santo foi falando, fale sobre coragem. No domingo. E aí, através de algumas coisas que aconteceu durante a semana, o Espírito Santo foi construindo essa mensagem. Aconteceu esses dias, acho que foi na quarta-feira, né? Foi dia de célula, quarta. O Pedro e a Vitória estavam chegando num apartamento que eles alugaram para daqui 2 meses mudarem para lá, né? E era o dia que eles tinham recebido a chave, que eles iam lá pela primeira vez, mas de repente, quando eles chegaram na portaria do prédio, eles viram uma cena muito difícil de ver. E os dois chegaram em casa tão chateados, tão entristecidos, eles nem subiram para o apartamento. Eles falaram, não, a gente quer começar de novo, a gente quer começar de uma maneira gostosa, a gente quer pisar lá num momento gostoso, e hoje não foi esse melhor momento. E na hora que eles chegaram no prédio, eles viram uma coisa assustadora, um pitbull avançando de uma maneira feroz num Spitz alemão. Imagina aquele cachorrinho, né, fofinho, que só tem pelo. A gente nem sabe o tamanho do cachorro, de tanto pelo que ele tem. Mas um pitbull escapou da sua casa e ele foi direto na boca daquele cachorrinho. Eu não vi a cena, mas disse que foi uma cena horrível. A Renata, que mora lá, disse que começou a ouvir a gritaria, e criança gritando e gente chorando. E ela desceu rápido e viu também aquela cena, o Otávio viu. E hoje eu já perguntei, o cachorro está bem, passa bem. Né, passou a noite internado, recebeu alguns pontos, perdeu unha, mas o cachorro está bem, graças a Deus. Né? Mas o que aconteceu? Uma cena muito ruim de ver. Um cachorro bravo, e ele agiu segundo a natureza dele, e ele avançou num outro cachorrinho que não era tão bravo quanto ele, e de maneira covarde, né, foi sobre aquele cachorro. E o que eu achei interessante, quando Pedro e a Vitória contou, depois os irmãos também contaram, que o garoto, o dono do garoto, estava segurando ele pela coleira, e ele não soltou do cachorrinho dele um segundo sequer. Ele não segurou, vendo aquela cena, aquele cachorro mordendo e sangrando aquele cachorrinho, ele não soltou. Então a gente pode falar, que garoto corajoso, 10, 11 aninhos, que menino corajoso. Ele não soltou aquilo que ele amava, porque ele estava tentando proteger. E aquele garoto foi corajoso, eu não sei se eu teria a mesma coragem que ele, não é? Alguém conseguiu, porque diz que bateram com capacete, com tudo quanto é coisa, no outro cachorro, que não deixa de ser um animalzinho também, mas um animal que estava no lugar errado, da maneira errada. E ele começou a apanhar ali de tudo quanto é jeito, mas alguém pensou, foi por trás e puxou com muita força o rabo do pitbull. E aí o pitbull soltou. Alguém falava assim, aperta o nariz do pitbull, aperta. Sem apertar o nariz do pitbull? Não, né? É uma ideia meio absurda. Mas alguém teve a ideia, puxou por trás o rabo do pitbull e aquele cachorro soltou o pequenininho. Né? E aquela cena toda também me marcou, porque eu lembrei de um dia que eu estava andando num sábado de manhã, eu ia almoçar na minha mãe, o Júlio estava na igreja, e eu ia de manhã almoçar com o Pedro e com a Júlia, já estava indo para encontrar o Júlio, o Pedro, a Júlia e a minha cachorrinha Flor. Ela era recém-nascida, ela devia ter um aninho e pouco. O Pedro e a Júlia tinham 10, 11 anos. E eu passeando lá com a Flor, né, bonitinha lá, a cachorrinha bonita, o Pedro e a Júlia, criancinha, mochilinha nas costas. De repente, vem um cachorro grande com tudo para cima da Flor. Eu não pensei duas vezes, eu pus o Pedro e a Júlia aqui atrás e taquei a Flor para dentro do muro. Taquei a coitadinha assim, depois que eu fui ver se não quebrou uma perna, nada, né? Mas eu tirei ela daquele cachorro enorme que estava vindo em cima dela. Porque muitas vezes, na hora que vem o medo, a gente não pensa muito na atitude que a gente tem. Eu protegi ali o Pedro e a Júlia, era o que dava para fazer, protegendo com a minha bolsa e gritando até que o dono chegou. E não aconteceu nada, né? Nem minha bolsa foi mordida, a Flor foi tacada para o lado de dentro, depois tirei e vi como ela estava. Mas na hora que alguma coisa nos acomete, nos trazendo algo de impulsividade, a gente tem uma reação que muitas vezes a gente não pensaria se tivesse tido tempo para pensar. Não é assim? É assim. Mas hoje eu quero falar sobre coragem, porque esse garotinho me trouxe tudo isso à memória. Como a gente precisa ter coragem em alguns momentos da nossa vida, né? A semana passada, o Júlio trouxe de maneira maravilhosa. Quem não assistiu, vou fazer aqui a propaganda. Quem não assistiu, assiste o culto de domingo passado. Não perca teu tempo. Foi uma bênção onde nós ouvimos da maior coragem que o mundo pode ter assistido. A maior coragem de entrega por amor. Onde Deus entregou seu filho unigênito. E a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso me alcançou. E isso te alcançou, por isso você está aqui. Deus entregou o seu filho unigênito, único. Para quê? Para que ele se tornasse o primogênito. Porque a partir daí, a partir do momento que nós entendemos isso, nós nos tornamos filhos também. E Jesus então passou a ser o primogênito de todos nós, o nosso irmão mais velho. Então houve uma coragem tremenda na Trindade, onde Deus, de forma única, entregou o seu único filho. Mas a coragem também teve que passar por Jesus, porque a palavra de Deus diz que ele se entregou de maneira voluntária. Gálatas 1, 3 e 4 diz: Nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. A gente vive numa era perversa, a humanidade vive. E não mudou nos nossos dias, era no tempo de Cristo e é ainda hoje. A gente vive rodeado num mundo perverso. João 10, 18 diz, Jesus dizendo, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Olha a coragem de Jesus. E a semana passada nós celebramos essa coragem. Uma entrega voluntária, por amor. Jesus se entregou na cruz, morreu e ressuscitou por amor a nós. Para que nós então nos tornássemos filhos desse Deus corajoso. E aí a coragem não para aí, a Trindade toda. A coragem do Espírito Santo de se entregar de forma única. E aí a gente fala, mas até o Espírito Santo, pastor, é corajoso? Sim, porque alguém, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, alguém que aposta em nós, do jeito que a gente é, cabeça dura, teimoso, ele aposta em nós todos os dias. Olha o que a palavra de Deus diz sobre ele, sobre o Espírito Santo. Jesus falando, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falando aos discípulos, né? Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, fala a verdade, o Espírito Santo tem que ter coragem, né? Porque Ele que vai trazer para a gente toda a verdade. E muitas vezes a gente não quer saber, muitas vezes a gente não quer conhecer a verdade, mas Ele ali insistentemente bate a nossa porta, Ele endireita as nossas veredas, Ele nos endireita, Ele nos conduz, Ele nos convence. É muita coragem, é muito desejo de amar incondicionalmente, esse é o amor da Trindade. Mas muitas pessoas querem conhecer a Trindade só no poder, no Deus que me dá, no Jesus que me dá, no Espírito Santo que me dá e que cuida de mim, mas não querem muitas vezes encontrar a Trindade no amor. Mas Deus quer que a gente o encontre no amor. E quando a gente encontra a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no amor, a gente conhece um poder sobrenatural, um poder de amor que transforma e que transborda nas nossas vidas. Deus quer ser revelado no seu amor, num amor de entrega, num amor de coragem, num amor que muda a nossa história. Um poder de amor que transforma as nossas vidas. E assim nós devemos desejar todo dia conhecer o Senhor. Um amor que muda a nossa fé, um amor que nos acrescenta coragem. Um amor que nos dá discernimento na hora que a adrenalina bate. Para a gente saber o que fazer. É puro amor de Deus na nossa vida. E a gente precisa entender e reconhecer esse tamanho amor de Deus por nós. Então eu quero falar com você nessa noite sobre uma coragem de entrega. E não sei se você conhece a história de Abraão. Gênesis 12, de 12 a 22, conta essa história de uma maneira linda. E aí a gente vai lendo, hoje eu ainda falei com o Júlio, eu falei, Júlio, Abraão fez cada coisa estranha e Deus não retirou dele uma promessa. Abraão fez cada coisa humana que a gente fala, lê lá que você depois vai concordar comigo. Abraão fez algumas coisas que a gente fala, puxa vida, ele não precisava ter feito assim, agido dessa maneira. E lá do capítulo 12 de Gênesis, ele recebe uma promessa tremenda, Deus falando com ele, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, essa bênção também chegou em mim, chegou em você nos nossos dias. Aí em Gênesis 15, diz que o Senhor o levou para fora da tenda onde ele estava e disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ainda continuou dizendo, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Cada vez que nós cremos no Senhor, é imputado a nós, é creditado a nosso favor, o mérito da parte de Deus. Não porque a gente mereça, mas porque Ele ama quando nós confiamos, acreditamos. Quando nós vivemos segundo a fé que Ele derrama sobre cada um de nós. Isso lhe foi acreditado como justiça. Que a nossa fé seja a nós acreditada também como justiça. Gênesis 17 diz, então estou fazendo aquele resumão, do 12 já estou lá no capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então Deus abençoou e deu princípios para a vida de Abraão e na caminhada, no decorrer da vida de Abraão, Deus ia falando, olha, faça a minha vontade, seja íntegro diante da minha presença. Deus ia instruindo para Abraão até então, como ele deveria andar como um homem de Deus. Gênesis 18, 11, já trocado o seu nome para Abraão. Aí diz, verso 11 do capítulo 18, Abraão e Sara já eram velhos de idade idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. E aí eu abro, vamos lá para o Novo Testamento, Hebreus 11, de 8 a 12. Abraão, ele está ali na parte onde é relatado os heróis da fé. Que eu e você sejamos vistos como heróis da fé, amém? Que o Senhor olhe para nós e nos nossos atos, Ele veja um heroísmo por caminhar a vida com Cristo, amém? Você deseja isso? Amém? Então, Hebreus 11, de 8 a 12, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, o filho da promessa, Isaac, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Eu e você fazemos parte dessa herança. Nós somos filhos de um pai que trouxe lá para os nossos antepassados uma promessa de vida bem-sucedida, de herança incontável. Então eu e você fazemos parte disso. No versículo 17 a 19 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha só, quando a gente ouve algumas histórias, a gente fala, parece meio ilógico, o filho da promessa depois foi pedido para o Senhor pediu para Abraão entregar aquele filho, como assim? E a gente vai entender pelo menos um pouquinho por que Deus pediu Isaac para Abraão. E aí, pulando agora, voltando para Gênesis, pulando lá para o capítulo 22, diz assim, essa é a história do pedido de Isaac. Deus pediu para Abraão o filho da promessa. Era algo que Deus tinha oferecido, concebido a Abraão e Sara, já na sua velha idade. 100 anos Abraão tinha quando ele gerou o filho da promessa, né? Então, disse assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Que fé é essa? O Senhor pediu em sacrifício aquele filho. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Ele falou, se Deus está pedindo, ele tem algum projeto para isso, eu vou entregar o meu filho. Aquela promessa que Deus me deu, Deus está pedindo, o Senhor me deu, o Senhor pode tomar para si. Então diz que ele foi, e aí continua dizendo, Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois foram juntos. Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. E ele disse, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não tinha sido avisado que ele seria o sacrifício. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Em Hebreus, onde fala os heróis da fé, diz que Abraão, a fé que Abraão tinha no Deus, que tinha dado a ele promessas incontáveis, ele cria que ainda que seu filho fosse sacrificado, Deus tinha o poder e o amor suficiente para ressuscitar o seu filho. Isso aponta para Cristo, para a entrega do Cordeiro na cruz que nós comemoramos a semana passada. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Assim como ele fez quando o Senhor o chamou. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu adiante um cordeiro preso, um carneiro preso, pelos chifres num arbusto. Foi lá, o pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades do que lhes forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A gente precisa entender que quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente acredita no amor do Pai, não só a gente é abençoado no ato da obediência, mas toda uma geração que vem da gente é abençoada. Todos aqueles que olham para nós são abençoados pela fé que o Senhor nos coloca em nossos corações. E o tema que eu trago para você é a coragem de viver pela fé. Nós precisamos ter coragem de viver pela fé. Nós precisamos ter coragem, quando o Senhor nos pede algo, de entregar aquilo que o Senhor pediu. Abraão foi considerado o pai da fé. Que eu e você sejamos considerados nos nossos atos pai e mãe da fé. Que as pessoas se inspirem em você, se inspirem em mim, olhando a nossa vida de fé, a nossa vida de coragem, de confiar naquilo que Deus nos pede. Amém? Abraão foi considerado esse homem, o pai da fé. Ele foi registrado o seu nome lá na categoria de heróis da fé. Que tremendo! E hoje nós podemos ler e conhecer a sua história. Nós vimos aqui nessa história de gente como a gente. Por isso que eu falei, leia Gênesis de 12 até o final do capítulo 22. Se você tiver alguma dúvida, procura o pastor. Ele é ótimo para tirar dúvida e pode me procurar. Se eu não souber, eu pergunto para o pastor. Amém? Não venha com dúvidas, porque é gente como a gente. Abraão não acertou sempre, Abraão também falhou. Mas Abraão cria de maneira incondicional em Deus. Ele cria no Senhor. E quando a gente lê essa história, às vezes a gente tem a sensação de que entregar o Isaque nos faz parecer retornar ao estágio zero, não é? Espera aí, mas tinha uma promessa, agora Deus pede a promessa, volta tudo na estaca zero. E às vezes a gente passa em alguma situação na nossa vida, que Deus nos pede alguma coisa e a gente fala assim, não pode ser, eu vou voltar à estaca zero de quando eu não conhecia Jesus. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas pessoas falando assim: nossa, pastora, parece que quando eu não tinha Jesus, a minha vida era mais fácil. Agora com Jesus está tudo tão difícil. Ah, meu querido, eu gosto de sempre falar assim: quando a gente não tem Jesus, a gente é aquela plaquinha da esquina, aquela plaquinha de pare que às vezes a gente nem vê, está escondidinha na árvore. Mas quando a gente tem Jesus, a gente se torna um outdoor. A gente se torna luz, a gente se torna visível e as pessoas começam a nos enxergar. E não só as pessoas, mas o inimigo também começa a nos enxergar. Então nós temos que continuar focados e olhando para o convite que Deus nos fez um dia. Nós jamais voltaremos à estaca zero quando o Senhor nos pede alguma coisa. Mas muitas vezes a gente tem medo de ter coragem de entregar, porque a gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder status, a gente tem medo de perder posição social, perder conforto, conforto adquirido, perder pessoas. A gente tem medo. Quando o Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, amor, moderação. Então, quando o Senhor nos pedir alguma coisa, quando o Senhor te pedir alguma coisa, nunca pense que Ele está te trazendo de volta à estaca zero. Quando o Senhor pediu Isaac, não era Isaac que o Senhor queria. Ele queria conhecer mais do coração de Abraão. Ele queria conhecer aquele homem, se ele realmente amava o Senhor, se ele realmente conhecia o Senhor. Dizia muito sobre a vida de Abraão. E aí foi onde o anjo apareceu e falou: Deus queria te provar e ver o tanto que você o ama. Muitas vezes Deus quer provar o nosso coração, para saber se a gente o ama mesmo. Ou a gente só o ama quando tudo vai bem na nossa vida. Quando a gente consegue viajar, quando tudo vai bem financeiramente, quando o nosso casamento está bom, quando a nossa saúde está tudo legal. Mas quando a luta vem, quando o problema chega, a gente só corre para o Senhor nesse momento. O Senhor quer nos encontrar o tempo todo amando a Ele. O Senhor quer nos encontrar o tempo todo adorando ao Senhor. Seja na hora difícil, como tanto quanto a hora que nós estamos tudo bem. Onde parece que a gente nem precisa tanto do cuidado de Deus. Tudo está bom. Eu estou me virando. Está tudo dando certo. Ah, acho que foi Deus. Não, foi sempre Deus. Um outro episódio que aconteceu essa semana, eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa começou a colocar os seus problemas, as suas lutas. E estava me pedindo uma direção bíblica sobre o enfrentamento dela. E eu comecei a trabalhar aquilo, ouvindo aquela pessoa. E a gente foi cercando, abordando as esferas da vida da pessoa e tudo estava bom. Estava tudo bem, estava tudo correto. E eu fui questionando ao Espírito Santo: Senhor, então por que dessa luta? Senhor, então por que? Está tudo certo. Está tudo certo na vida, está tudo certo na santidade, está tudo certo na busca, está tudo certo na vida dessa pessoa. Onde está faltando coragem? Onde está faltando entrega na vida dessa querida? Por que que ela está passando por essa luta? Onde o Senhor quer que ela cresça? E o Espírito Santo foi me trazendo uma situação e ele foi tendo que me dar coragem. Porque eu não queria abordar aquele tema na vida dela. Não era sobre aquilo que ela veio falar comigo. Não era aquela inquietação ou aquele questionamento na vida dela. Mas o Espírito Santo falou: Vilma, tenha coragem e aborde esse assunto na vida dela. E eu precisei de coragem porque não é um assunto que eu gosto de abordar. E não é um assunto que a gente aborda com frequência aqui. E eu precisei, falando com aquela pessoa e orientando, eu precisei perguntar para aquela querida, né? Tudo está certo na tua vida, toda a área protegida, você tem sido cuidadosa com tudo. Então eu quero te perguntar, você tem entregado ao Senhor o seu dízimo frequentemente? Ela abriu um olho, né? Porque ela falou: não vim aqui perguntar isso, pastora, não mexe nisso, não é isso que eu quero saber. E o Espírito Santo falou: pergunta. E eu perguntei: você tem entregado o seu dízimo frequentemente? Minha querida, sua oferta, sua primícia, você tem entregado ao Senhor? E aí ela falou: pastora, eu tenho medo. Eu tenho medo de faltar na minha casa. Eu não entrego, pastora. Quase nunca, porque eu tenho medo. Porque tem faltado muito. E eu pude ministrar ao coração daquela pessoa, daquela irmã, o que a palavra do Senhor nos instrui. E eu falei, ela falou: sempre eu espero até o final do mês e não sobra. Eu falei: querida, Deus não quer a tua sobra. Deus não quer a nossa esmola. Deus quer que nós obedeçamos a princípios. Porque era uma porta que aquela irmã precisava fechar na vida dela. E eu não estou falando aqui que aquela pessoa vai ser amaldiçoada, nada disso. Eu estou falando de princípios nas nossas vidas que às vezes a gente descuida. E há alguma outra área que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem descuidado, vem sobre a nossa vida. E eu avaliando, analisando, ajudando a irmã, à luz da palavra de Deus, eu falei, querida, só falta essa brecha da tua vida para você fechar. Só falta esse princípio na tua caminhada com Cristo para você organizar. E eu creio pela fé que na hora que você entender isso, a tua vida vai ser 100% restaurada. E eu precisei de coragem, porque às vezes parece assim, ela vai a pastora falar de dinheiro, não é? Porque a gente tem medo de pensar no nosso bolso. Outro dia uma pessoa perguntou assim, pastora, você dizima? Ou você dizima aqui ou você dizima em Araçatuba? Me fizeram essa pergunta. Eu falei, graças a Deus, desde o meu primeiro dia de conversão, eu entendi o que era dízimo e oferta. Depois chegou um momento mais crescida, amadurecida na fé, eu entendi acerca da primícia. E a nossa casa nunca deixou de ofertar, dizimar e primiciar. E não tem luta? Tem. Não é só por conta disso. A gente vai ter luta, mas a gente vai esquadrinhando a nossa vida e a gente vai olhando onde que a gente tem deixado portas abertas. E essa é uma porta que muitos de nós temos deixado aberta. A palavra do Senhor, presta atenção nesses textos. Eu não vou precisar te ensinar nada, porque a palavra do Senhor te ensina. Olha o que diz Malaquias 3, de 6 a 12. E aí eu fui ministrando àquela pessoa. A palavra do Senhor diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos, porque ele não muda. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês me perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e é por isso que eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Talvez você que é mais novo na igreja não ouviu uma ministração que o pastor Júlio trouxe há um tempo atrás, falando da prosperidade e da riqueza, que vai muito além de dinheiro e de recurso financeiro. Prosperidade, abundância vai muito além. A prosperidade é na nossa vida, no nosso dia a dia, na quantidade de fé que a gente vai tendo para distribuir. Não é uma fé acumulada, mas é uma fé que distribui. Amém? Então, não estou aqui hoje trazendo peso ou culpa na tua cabeça. Eu estou te trazendo um alerta, porque o Espírito Santo me traz esse alerta. E eu pude ministrar o coração dessa amada e ela saiu entendendo. Então, vai muito além de prosperidade, vai muito além de dinheiro. Mas esse trecho é sobre recursos que eu vou tratar com você. 1 Coríntios 6, 9, de 6 a 11 diz, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá também fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, e não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e dá o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Era o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ensinando para a igreja de Corinto. E quando o Senhor falou para mim que eu tinha que abordar esse tema, eu falei, Senhor, ela não veio me questionar isso. Eu nem sei, porque eu não cuido dessa área. Mas o Espírito Santo falou, você não pode deixar de orientar a minha filha. Você não pode deixar de orientar, porque as portas do céu, financeiramente também, vão se abrir sobre a casa dela. E é assim sobre as nossas casas, meus queridos. É dessa maneira que o Senhor abençoa o suprimento das nossas vidas. Quando nós entregamos a provisão ao Senhor, Ele nos provisiona muito mais. E Provérbios 3, de 9 a 10, diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E aquela vizinha, aquela irmãzinha, então, saiu do nosso momento de encontro, se comprometendo com o Senhor, não comigo. Não comigo, se comprometendo com o Senhor de que ela fecharia essa porta de legalidade na desobediência de um princípio que o Senhor nos dá. Então, tem Velho Testamento, tem Novo Testamento, não deu tempo de eu pegar todos os textos, porque não daria tempo de trazer para você. Mas que a tua vida, que a minha vida, a nossa casa, a gente sempre cuida dos meninos, né? E hoje a gente tem uma terceira filha, que é a Vitória, e vira e mexe, a gente fala, está entregando na casa do Senhor? Não pula, não abre uma brecha, está entregando aquilo que o Senhor te confiou nas mãos? E aí eu pude ministrar o coração daquela querida, confia, não vai te faltar, confia, é princípio do Senhor, você precisa ter coragem para confiar no Senhor, de que nada vai faltar. Provérbios 3, 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, o teu caminho. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal e isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie no teu entendimento, naquilo que você acha. Confie naquilo que a palavra instrui e ensina para a tua bênção, para a tua vida, para os teus filhos, para a tua geração. Confia nos princípios do Senhor. E para isso precisa coragem. Precisa coragem. Porque a gente vai achar que vai faltar. E eu pude falar àquela pessoa que me perguntou, pastora, você dizima? Eu falei, sempre. Graças a Deus, sempre. Porque eu não quero me ver como roubadora. E quando nós viemos para Rio Preto, onde nós estávamos em 18 pessoas, 16 pessoas, nós começamos a dizimar na Ágape de Rio Preto. E até hoje nós primiciamos na vida dos nossos pastores. Porque a palavra do Senhor, isso tem sido bênção para a nossa casa. Tem sido bênção para essa casa. Porque a palavra do Senhor diz que trazei o mantimento à casa do tesouro, para que não falte nada, não, nenhum suprimento. Eu sou suspeita, mas eu acho essa igreja muito bonita. Outro dia minha mãe perguntou essa semana, como que está a igreja? Eu falei, mãe, continua bonita. E agora não só o imóvel, mas continua cada vez mais linda. Porque pessoas têm se achegado, pessoas têm entrado e conhecido do amor do Pai. É assim que a gente precisa entender que a casa de Deus é bonita, que as pessoas são bonitas, que nós somos bonitos porque nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, amém? Que você não seja encontrado nessa falta. Acredite, meu querido, minha querida, Deus não quer que você perca nada, muito pelo contrário. Deus não quer apenas que você não se perca no caminho. Deus não quer que você se perca na caminhada. Deus não quer, só não quer perder você para as coisas. Mas a gente tem medo de se perder. Deus não quer que a gente se perca pelas coisas, pelos envolvimentos, pelo medo dos recursos, pelo nosso ativismo, pelas nossas inquietações. Não tenha medo de se perder. Precisamos ter coragem de aceitar que tudo que temos, tudo que podemos vir a ter, só vai acontecer por causa dele, por intermédio dele. Precisamos ter coragem de aceitar de uma vez por todas que nada neste mundo tem poder de nos fazer tão completo. Não são os nossos recursos, não são as nossas capacidades, as nossas competências. Nada nos faz tão completo e tão realizado quanto o nosso Deus. Pode faltar tudo, só não pode faltar a nossa fé no Senhor. Discerne então a voz de comando do Espírito Santo e tenha coragem, a coragem certa de fazer aquilo que agrada a Deus. E aí, às vezes, você pode perguntar, mas pastora, como isso? Porque às vezes a gente tem que ter coragem para correr. Outras vezes nós temos que ter coragem para ficar. Outras vezes nós vamos ter que ter coragem para fugir. Outras vezes nós vamos ter que ter coragem para confrontar. Nós vamos ter que ter vários tipos de coragem. 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: deixem de lado, afastem-se, evitem, abstende-vos de toda forma de mal. Então a gente precisa ter coragem de largar o que é mal. Se o Espírito Santo falar para você, não faz isso, que isso não agrada ao Pai, tenha coragem de não fazer. Afastem-se de toda forma de mal. Então afaste-se, deixe de lado. Tiago 4,7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, submetam-se a Deus. Então tem situações que a gente tem que resistir ao diabo, tem hora que a gente tem que fugir, tem hora que a gente tem que ir para cima e falar, diabo, larga minha casa, diabo, larga o meu trabalho, larga o meu filho, larga a minha esposa, larga meu marido. A gente tem que resistir ao diabo, é outro assunto que a gente não gosta de conversar, não é? E aqui a gente é uma igreja muito quietinha, muito calminha, a gente não gosta de conversar sobre alguns assuntos. No particular a gente conversa, mas a palavra de Deus diz que tem hora que a gente tem que resistir ao diabo. Porque se ele tem roubado alguma coisa na tua casa, você tem que ter coragem de resistir. E bater o pé e falar, sai da minha casa, sai do meu relacionamento, sai da vida do meu filho, sai das minhas finanças. Tem que resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. É a palavra do Senhor, a gente tem que ter coragem. Mas aí, às vezes, a gente se esconde atrás de alguém, de um líder, de alguém que a gente acha que tem uma fé maior e fala, eu tenho medo. Não é para ter medo. A gente tem que resistir e se submeter a Deus. 1 Pedro 3:11-12, eu estou quase encerrando, diz, afasta-se do mal e faça o bem. Procure a paz. E faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem mal. Afaste-se do mal. Mais um assunto, mais um versículo. 1 Coríntios 10:12-13 diz, aquele pois que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Então, quando a gente pensa que tudo está indo bem, porque a gente é forte, a gente está bem, a palavra de Deus diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que falar, Deus, todos os dias, ah, Deus, eu não sou nada se não for o Senhor me sustentar. Eu não sou nada se não for o Senhor me colocar de pé. Eu não penso que eu sou alguma coisa em mim mesmo. É assim que o pastor Paulo ensina. E ele diz, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Então você está passando por alguma provação, meu querido, todos nós passamos. Todos nós, Abraão passou, Sara passou, eu passo, pastor passa, você passa. Mas a palavra de Deus diz que em Deus nós temos livramento. E Ele nos dará uma condição para que a gente possa suportar até que a luta passe. Até que a luta passe. E aí você então me pergunta, como eu consigo isso, pastora? Como discernir a hora de correr, a hora de ficar? A hora de enfrentar, a hora de resistir? A hora de deixar de lado, como? Não tem uma regra. Ou melhor, vou te passar a instrução? Como é que eu discerno? Como é que eu entendo a hora que a coragem é para sair ou a coragem é para ficar? A coragem é para fugir ou a coragem é para encarar? E a única resposta que a gente pode ter no Senhor é submetendo-se a Deus. Submetendo-se a Deus, nos voltando para a vida de entrega. Total. Total, é na nossa vida de cântico, é na nossa vida de adoração, é na nossa vida de busca, na nossa vida de oração, na nossa vida de jejum. Entregando-se ao Senhor, voltando para o quarto de oração, voltando-nos para a vida de busca ao Senhor, é nos entregando totalmente, é entregando os nossos recursos, é entregando a nossa vida, é entregando a nossa voz, é entregando as nossas mãos. Amém? É nos entregando corajosamente ao Senhor. Mas às vezes a gente tem metade da coragem. Algumas coisas a gente entrega, outras não. Aí a gente lê até na Bíblia aquilo que agrada o nosso coração. Mas aquilo que nos confronta, a gente vira a página. Coragem para ler, coragem para entender, coragem para buscar, coragem para buscar o entendimento e conhecimento na palavra do Senhor. Deus quer te dar mais do que o seu Isaac. Você tem um Isaac para entregar? Aquilo que você tem segurado, 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 segurado. E Deus fala, entrega. Entrega que eu tenho coisa melhor para você. Mas você fala, não vou entregar. Olha, Abraão, que coisa linda. Ele falou, ainda que eu sacrifique meu filho, Deus é poderoso e amoroso o suficiente para ressuscitá-lo. Foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus, é assim comigo e com você. Nós precisamos confiar. Deus quer te dar mais do que o seu Isaac. Deus prometeu a Abraão uma nação e uma multidão de filhos. Era mais do que um único filho. Muitas vezes você se agarra a alguma coisa ou a alguém e Deus fala, entrega. Entrega, eu tenho algo melhor. Entrega, eu tenho algo maior. Mas você tem medo. E essa noite o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para nos animar na nossa coragem, amém? Tenha coragem em nome de Jesus. Creia que o que Deus tem para você é tão grande, tão maior do que tudo aquilo que você imagina. É infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Apenas creia. Em nome de Jesus. Deus tem muito mais poder. Que você não fique preso a sentimentos, ideias ou memórias que te limitem. Amém? Mas que você tenha coragem de entregar tudo que é teu. Tudo que há em você. Entrega o teu casamento, entrega a tua esposa, o teu marido, para o Senhor transformar. Entrega os teus filhos para que o Senhor governe a vida deles. Entrega o teu entendimento para que o Senhor te ensine a administrar a tua vida. Quando você está fraco, o Senhor diz, na tua fraqueza eu te faço forte. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. E eu te pergunto nessa hora, a mesma pergunta que eu te fiz no começo, você é corajoso? Você é corajosa? Tem alguma coisa que você tem se apegado demais? O Senhor queria o coração de Abraão. O Senhor quer o teu e o meu coração. Amém? O Senhor quer que você confie nele de maneira irrestrita. De maneira total. Que nessa noite você saia daqui pensando. E você vá para a tua casa em nome de Jesus pensando. Se você tem entregado tudo ao Senhor. Se a tua voz é do Senhor. Se os teus lábios são do Senhor. Se as oportunidades que Ele te entrega nas mãos. Você tem usado para o Senhor. Se as amizades que Ele tem te colocado na vida, você tem usado para levar o Senhor. E aí a sua vida, o seu caminho, a sua história terá uma nova conotação. Terá um novo sentido, creia nisso. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, que você não tenha medo de nada. A palavra do Senhor diz, porque eu dou ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Amém? Abaixa a tua cabeça e ora ao Senhor nessa noite.